Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
Estamos aí com a gravação iniciada de mais um episódio do seu, do meu, do nosso Imagina Se Pega no Ouvido. Esse talk show musical que fala com pessoas absolutamente apaixonadas por música, que trabalham, vivem música e que são, como nós, como eu e como a Gabi, completamente apaixonados por este universo que não tem como a gente fugir. E é muito legal, na verdade, a gente... Eu costumo dizer que tem uma coisa bacana desse programa, que é eu poder ter a chance, isso aqui já aconteceu quando eu conversei com o Chinaína, né? Quando eu conversei com o Bruno Maia, do Tuata de Danaã, quando eu conversei com o próprio Jimmy, do Matanza, é ter a chance de poder também, obviamente, não só, né? Legal trazer os colegas jornalistas que eu leio, que eu consumo, nos quais eu me inspiro, que alguns até que se inspiraram em mim, que é uma honra também, mas é muito legal quando a gente consegue trazer aqui essa galera, que é uma galera que de alguma forma fez ou talvez ainda faça, né, dependendo de quem a gente está falando, parte da minha formação musical. E o nosso convidado de hoje, ele está intrinsecamente ligado com um dos caras que talvez seja um dos meus maiores ídolos no mundo da música. E era um cara que já estava nos nossos planos aqui para trazer, tinha um tempo e tal, mas óbvio, as coisas vão entrando um pouco no meio do caminho, a pauta vai ficando mais complexa. A gente está falando aqui hoje com o nosso convidado desta noite, mas não importa muito isso, né? Onde você está ouvindo aí, no horário que você bem entende, né? De manhã, de tarde, então considere isso. O nosso convidado de hoje é o Anderson Bellini, que, se você não conhece de nome, obviamente, quem acompanha este podcast, os nossos podcasts, os nossos conteúdos, né, que a gente faz também lá no Gibizilla, já sabe quem é um dos meus maiores ídolos. Eu já falei sobre ele algumas, muitas vezes, que é o André Matos. Saudoso André Matos. Anderson Bellini é o responsável pelo projeto do documentário, ou dos documentários, né, no plural, do André Matos. Anderson, muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido.
Ô, Thiago, obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando com vocês, com os ouvintes agora, ouvintes, né? Vamos conversar bastante aí sobre, obviamente, sobre o André, né? E sobre outras coisas, mas aí fico muito feliz de participar quando tem podcasts assim que você vai falar do que a gente ama, como você introduziu aí, que é a música, né? Muito legal.
Exatamente. Cara, antes da gente entrar na nossa pauta regular, eu queria que você falasse um pouco de como a gente está aqui nos próximos passos pro documentário. Assim, a gente já tem a segunda parte, tal qual a primeira, aí em uma porrada de plataformas digitais, né?
Isso. A gente tem... dois primeiros filmes, né, já foram lançados, né? A gente, quando começou teve a ideia de fazer o documentário do André, né, a gente não conseguia imaginar o quanto grande ficou a história, né, porque o André trafegou por várias bandas, né, desde lá do Viper, Xamã, depois carreira solo e milhares de projetos, muitos que, acho que muita gente ainda nem conhece esses projetos do André, né? Então, conforme eu fui editando, cara, o material, a gente tem mais de 100 pessoas participando desse documentário. Conforme eu fui editando, a coisa começou a tomar uma proporção gigante. E a gente falou, meu, não dá pra fazer um filme só, né? A gente teria que fazer uma série, ou talvez dividir o filme em algumas partes. E a gente optou por dividir por episódios, né? Fazer décadas do André, né? Contar no primeiro o nascimento, a infância, a parte com a família do André, como ele teve o gosto pela música, né? Parte da faculdade de música e tudo mais. E a primeira banda que ele teve que foi o Viper. E ali a gente decidiu encerrar. E aí no segundo a gente pegaria mais uma década, né? Que seria a década que ele fez parte do Angra, né? Que foi ali do começo dos anos 90 até o final dos anos 90, né? Comecinho dos anos 2000 ali. E aí o terceiro a gente vai pegar, né, o final da carreira do André aí, parte Xamã, parte da volta dele pro Viper, até volta pro próprio Xamã, a carreira solo, e também todos os projetos que o André fez, inclusive esse monte de outros que muita gente nem sabe que o André fez, né, ele fez teatro, né, fez musical, ele fez... algumas coisas também com bandas fora do Brasil, né, projetos e participações especiais, cantou em português, né, participou de discos instrumentais, então tem bastante coisa legal com o André, né, que muita gente nem sabe que ele fez. Então, essa foi a ideia de fazer. E o terceiro filme, a gente tá em produção, né, estamos fazendo, os três filmes foram feitos de maneira independente, né, então tudo bancado por crowdfunding, pelos fãs, né, por vaquinhas e tudo mais, porque realmente se fazer cinema no Brasil é muito caro e, né, a gente optou pela forma independente, né, até como uma forma de poder fazer o documentário da forma mais completa possível. Acredito que se a gente tivesse feito por uma distribuidora ou por alguma coisa mais comercial, duvido que a gente teria estar fazendo três filmes sobre André Matos, né? Eu lembro que na época que a gente começou, que a gente deu a ideia de três filmes, a grande maioria de produtores, de agências, falava que eu era louco. Falava, você é louco, cara. Nem o Michael Jackson tem três filmes, você tá louco? Então, assim, eu falei, então vou fazer independente, cara, porque eu quero fazer completo, né? Então, optar por essa maneira de fazer completo, né, o primeiro filme tem 100 minutos, o segundo tem 135 minutos, e o terceiro deve ter mais, um tempo a mais, né, porque vamos dizer, uma fase maior do André. Então, nenhuma produtora ia topar fazer isso, né, então, sim, já que a gente entrou nisso de fazer inteiro, teria que ser independente, então a gente está fazendo dessa forma, de captação de recursos, com fãs, sabe, vendendo o nosso merchandising próprio, fazendo nossos eventos, então a gente vai trabalhinho de formiguinha mesmo, né, então esse é o momento que a gente está agora, que a gente já lançou os dois primeiros filmes, eles já estão disponíveis nas plataformas digitais aí, que fazem o aluguel online, né, ou aluguel ou compra online, né, a pessoa tanto pode alugar quanto pode comprar o filme e poder assistir quando quiser. O aluguel, a pessoa tem lá o direito de assistir durante 72 horas, e se ela comprar, ela tem direito de assistir quando ela quiser. Então tem essas duas formas, tudo digital, né, porque hoje ninguém tem mais aparelho de DVD, a gente até lançou em DVD, mas o pessoal não tem mais como assistir se a gente lançasse somente no DVD. Então, tem aí no Google Play, no YouTube Play, YouTube Filmes, né? E Vivo TV, esses Now. Então, todos esses que é aluguel online, o filme está disponível.
Boa. Sobre o terceiro episódio, tem uma questão, que é uma questão, na verdade, de que eu escuto de alguns fãs. Inclusive, quando a gente chegou a publicar a respeito, né, nas nossas redes lá, até teve gente que veio e falou, putz, mas caralho, vai ser o terceiro e último episódio? Ou seja, como eles vão fazer para fazer caber tudo que falta num único episódio? Não faria mais sentido, de repente, um terceiro episódio sobre o Xamã e talvez um quarto episódio sobre a carreira solo, enfim. Como é que ficou isso na cabeça de vocês para fazer essa divisão cronológica?
Então, a princípio eram justamente para ser quatro filmes, né? Mas essa dificuldade que eu tô comentando com você, de recurso mesmo para fazer, porque custa muito caro cada filme, né? Não só a parte de filmagem, né, mas você tem toda a parte de direitos autorais, a parte de registros do filme. E é tudo que os custos, digamos, burocráticos do filme acaba ficando muito caro, né? Cada filme era algo que, pela minha inexperiência em fazer uma produção, desde da filmagem até a parte burocrática, eu nunca tinha feito, eu só tinha participado de ou da parte de edição ou da parte de filmagem de documentários de outras pessoas, né? Quando eu fui fazer o meu, eu tive que aprender na marra, né? Toda essa burocracia. Então, assim, a princípio a gente queria ter feito 4 filmes. Só que a gente tá suando, ralando para conseguir lançar. Ralamos para conseguir lançar 2. Um terceiro já tá sendo muito sacrifício pra gente fazer um terceiro. Imagina um quarto, né? Não tem condições. Infelizmente, não tem condições. E a gente parou também para pensar que é o seguinte: a época que mais teria. Falando em bandas, né? A época do André que mais teria coisas para se falar é justamente a fase do Angra, né? Porque o modo que o Angra foi montado, a parte que passou por demo, passou por diversas formações, foi mesmo uma década, né? O Angra durou de 91, né? Eles foram montados até o finalzinho de 2000, então, o comecinho de 2000. Que foi quando o André decidiu sair da banda. Então, assim, foi quase uma década, né? Já o Xamã, você vê que é uma banda que durou muito pouco, né? O Xamã foi montado em meados de 2001. Em 2006, a banda tava separando. Então, durou 5 anos. É quase a metade, né, do que durou o Angra. Então, a gente teria muito menos histórias. As pessoas acham, mas vai falar menos do Xamã. Mas o Xamã existiu menos também, né? Tem menos coisas para se contar do Xamã do que propriamente do Angra, né? O Xamã não teve mudança de formação com o André, né? Não saiu o Hugo, entrou um outro guitarrista, ou o Hugo substituiu alguém, ou o Ricardo substituiu alguém. Essa foi a mesma formação, né? Nos dois discos que eles gravaram. Tem histórias do Xamã, sim, de que eles fizeram muito sucesso no Brasil, né? Não tem um sucesso do Xamã fora do Brasil também, né? Que coisa que o Angra teve, né? Participação do Bruce Dickinson, show com participação do Bruce Dickinson, que o Angra teve, né, sucesso no Japão, e o caramba. Então a gente teve muito assunto para falar do Angra, muito mais do que do Xamã, né? Então eu acredito que a gente não precisaria de um filme inteiro para falar somente do Xamã, entende? Então acho que seria uma encheção de linguiça até, se a gente pegasse um filme para falar só do Xamã, né, de 2 horas, acho que não cabe, né? Então, assim, a gente viu, e a carreira do André solo também foi uma carreira que também não foi muito bem explorada, né? Por mais que ele tenha gravado 3 discos, mas não foi muito bem explorada, não teve muitas conquistas ou algo muito extraordinário na carreira do André solo que a gente tenha que contar em detalhes, como foi as coisas que aconteceram durante a gravação do Angels Cry no Angra, né? Tiveram gente que não gravou, baterista sendo demitido, sabe, produtor autoritário, mudanças. Então tem muita coisa. O Xamã e a carreira solo do André foram mais tranquilos, né? As histórias. Então a gente não tem muito o que fazer. E a gente pensou nisso também, né? Falou, pô, não teria por que também entender. Então, assim, nem que a gente faça o terceiro filme um pouco maior do que foi até o segundo, mas a gente não vai deixar nada de fora. Isso é, cara, a premissa continua, né? De que por mais que a gente vá fazer somente 3, não 4 filmes, a gente não vai deixar nada de fora. A gente vai tentar colocar tudo. Principalmente agora, a minha dificuldade maior no terceiro filme é contar dos projetos do André. Se você for pegar as músicas que o André cantou com um monte de banda que ele cantou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, cara, dá um disco triplo, né? Um disco, né? Um CD. Dá um CD triplo de músicas, né? Uma coletânea tripla de tanta música. Tem muita coisa que muita gente nem sabe, nem conhece, entendeu? E o André gravou. Eu acho que não tem no heavy metal um artista que participou mais de projetos quanto o André, cara. Acho que se a gente for colocar aqui o Jorn Lands, que também participou de bastante coisa aí, mas eu acho que, meu, o André ainda ganha, cara. Então a gente vai contar todos esses projetos também. Lógico que não ficava explorando como foi a gravação, como foi isso, mas a gente vai citar todos e vai falar curiosidades de cada um desses projetos. Então, é isso que talvez torne o episódio um pouco maior, né? E algumas outras coisas que a gente vai revelar sobre o que o André fez, não só nessa área do metal, cara, que talvez você tenha ouvido e você nem sabia que era o André, entendeu? Então, assim, coisas guardadas às sete chaves que nem a família propriamente do André sabe, cara, são coisas que eu tenho guardado para esse terceiro filme, de umas revelações que absolutamente ninguém sabe. Entendeu? Então é algo que a gente quer deixar para fechar com chave de ouro. E o terceiro filme serve para seria mais para o legado do André, né? A gente quer que o terceiro filme seja lembrado como, assim, o filme que vai deixar registrado na história da música o André. O primeiro foi o surgimento do André Matos, né? Como que ele surgiu. O segundo é mais como ele explodiu, né? Como as pessoas todas viram quem era o André Matos, né? O que hoje se fala de André Matos, por que que se fala do André Matos assim? Por causa do segundo, você vai ver no segundo filme, com o Carry On, quando o cara explodiu, o cara na Europa, explodiu no Japão, o cara na França, virou Deus, né? No mundo inteiro, né? E o terceiro vai ser mais, o cara fixou o legado dele e é isso que a gente quer levar adiante, entendeu? Então, essa é a ideia de deixar, não quando terminar o filme o cara falar, esse cara vai viver pra sempre, com certeza, na memória de todo mundo, e futuras gerações vão conhecer esse cara, porque ele merece, entendeu? Essa é a ideia do terceiro filme, entendeu? Mais do que contar detalhes, assim, de gravação, de disco, né, da banda, até porque não é um documentário da banda, né, é um documentário do próprio
sim.
Então, óbvio que o que aconteceu no Angra moldou muita coisa do André, né, então por isso que a gente contou em detalhes. A gravação do Angels Cry foi extremamente traumatizante, como a do Holy Land também. Aconteceram coisas, sem dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas aconteceu uma coisa extremamente traumática pro André na gravação do Holy Land. Então, cara, são coisas que foram importantes, por isso que a gente abordou as gravações, né, dos discos. O terceiro disco, na gravação, a banda já não estava se falando mais, então mostrar como o André lidou com aquele, ter que lidar com as pessoas ali com quem ele já não estava conseguindo lidar mais. Então, e o terceiro filme a gente não quer ficar entrando em detalhe da gravação dos discos do Xamã, ou dos discos desses projetos e tudo mais, porque ali já virou uma coisa mais natural pra ele, né? Ele entrar lá e gravar, entendeu? Se um dia eu for fazer um documentário, sei lá, sobre o Xamã em si, aí sim, aí você aborda como foi a gravação de cada disco, como foi composta aquela música X, aquela música Y e tudo mais, né? Então essa é a ideia pro terceiro filme que a gente pretende lançar no ano que vem.
Ah, exatamente. Ia fazer essa pergunta, se já temos previsão de lançamento.
Sim, o ano que vem, né, a gente inclusive soltou uma, não digo que seja a capa oficial, né, mas geralmente assim, quando, eu sou muito fã de cinema, obviamente, né, então assim, você pega, por exemplo, agora, acabou teve uma feira de música, de cinema, a semana passada, não lembro onde foi exatamente, mas exatamente, que já colocaram lá, alguma coisa do Superman, né, que vai ser lançado só em 2026, né, então assim, pô, geralmente, Superman, Star Wars, coisas relacionadas a Harry Potter, sempre, antes do filme até começar a ser rodado, eles colocam uma capa do filme, assim, com alguma coisa meio, né, apoteótica, assim, meio, né, pra instigar as pessoas, né, então a gente fez divulgou uma capa umas 3 semanas atrás, para avisar as pessoas que o filme vai ter, o terceiro filme vai existir, obviamente, que a gente não tá nem chamando de somente episódio 3, nós estamos chamando de o ato final, né, The Final Act. Uhum. Então e a gente fez uma capa que tem uma menção ao maestro do rock, né, que é a mão do maestro com a, né, a batuta, né? Que é a...
Ah, sim, sim.
A batuta. E com a mão de um maestro cheio de anéis, que simbolizaria o rock, né? Então, a gente lançou essa capa na semana passada, mais duas semanas atrás, então causou um alvoroço aí na galera aí, tudo, né? Então, a gente já deixou claro que vai ser 2025, esse ano é impossível, né, a gente captar e conseguir terminar o filme ainda para ser lançado esse ano. E a gente acha que o ano que vem é um ano meio emblemático pro André, porque vai ser comemorado 40 anos de carreira do André, né? Ele começou em 85, então o ano que vem, 2025, é bem emblemático, né? Quem sabe a gente... Assim, não tô dando aqui uma data, mas quem sabe a gente consegue lançar em 8 de abril, que seria o início da carreira do André, é comemorado dia 8 de abril, né? Que foi o primeiro show do Viper, né? 8 de abril de 85. Quem sabe a gente consegue lançar isso em 8 de abril de 85, de 2025? Ou até mesmo no aniversário do André, do ano que vem, dia 14 de setembro, não sei, né? Então a gente deixou, não deixamos uma data específica, porque a gente não tem o filme pronto ainda, né? Não dá pra gente ter uma data, mas a gente deixou o ano, né? Então, ano que vem podem aguardar o The Final Act.
Muito bem. Cara, vamos começar a nossa pauta recorrente aqui, então, até para entender um pouco das paixões musicais do cara que está aí por trás da missão de contar um pouco a vida e obra do André. Vamos descobrir se, no fim das contas, as respostas todas são respostas relacionadas ao André. Acho que não, né?
Não, cara. Eu, assim, falando de música, cara, eu sou um cara muito eclético, cara. Muito, muito eclético mesmo, de verdade. Bom, eu fiz faculdade de música, né? Eu fiz 2 anos de faculdade de música. Então, aprendi muita coisa, apreciação musical, tive matéria na faculdade, apreciação musical, onde me abriu muito a cabeça, né? Então, hoje eu ouço de tudo, cara, de tudo mesmo. Então, vocês vão se surpreender aí com algumas respostas aí, porque até assim a galera acha assim que, né, pô, não sei o que, a banda preferida dele deve ser alguma coisa relacionada ao André, né, e não é, cara. Então, assim, tipo, a galera vai se surpreender com as respostas aí, porque não, eu ouço realmente de tudo, de tudo.
Então vamos lá, vamos começar, já falou, minha banda preferida, vamos lá começar então com... Sei que é doído falar, tem pessoas que têm essa resposta de imediato, tem algumas pessoas que talvez precisam dar 2 ou 3 respostas para não se sentir, né, traindo aquela banda do coração e tal. Primeiro com os internacionais, então, teu artista ou banda internacional favorito?
Cara, é difícil falar um só, né? meu artista, vamos lá, internacional... Falando de banda, cara, a banda que eu mais gosto, assim, inegavelmente, é o Metallica, né? Banda que mudou a minha vida, cara, né? Até a gente pode até comentar mais pra frente aí, que eu já vi que tem pergunta aí, né, sobre show e tudo mais, mas, cara, mudou a minha vida, assim, o Metallica. Comecei a ouvir Metallica, eu tinha, acho que 13 anos, cara, 12 anos, né? Eu já... ouvia Guns N' Roses, né, a galera da minha geração teve acesso muito ao rock mais pesado, hard rock, heavy metal, muito, a porta abriu muito pelo Guns N' Roses, né, então, pô, eu ouvia Guns e minha avó comprou uma fita na feira, cara, assim, tipo, gravada, assim, do Appetite for Destruction, cara, eu pirei naquilo, cara, pirei muito naquilo. E ali abriu a porta pro Metallica, né? Eu comecei a ouvir coisas mais pesadas. Aí eu, quando eu ouvi o One, cara, eu pirei, assim, muito, assim. E aí eles estavam lançando o Black Album na época. Então, tipo, cara, puta, eu falei, que banda é essa, cara? Foi a banda, assim, que eu, assim, me apaixonei de primeira, assim, cara. E até hoje, depois de ouvir tanta coisa, cara, pra mim nada supera, eu costumo falar... Né, falo com amigos meus, fala, nada é maior que Metallica. Então, pra mim, assim, se for falar banda favorita, meu, com certeza Metallica, sem dúvida.
E disco internacional favorito?
Cara, um disco só é muito complicado, cara. Puta, cara, eu vou falar, pô, Master of Puppets, né, cara? Putz, é um disco que pra mim é uma obra-prima, cara. Aquilo ali, né, 86, né, cara? Os caras ter feito aquilo, aquele riff da Master of Puppets, cara, pra mim é uma coisa absurda aquilo, cara. É uma coisa extremamente complexa pros moleques terem composto aquilo. Lógico, teve o Cliff Burton, que era um cara que já tinha noção absurda de harmonização, de harmonia musical, né? Pô, cara, e, assim, eu pirei quando eu vi o Master of Puppets. Eu falei, não. Eu, assim, demorei um pouco, né, pra ouvir Master of Puppets ainda. Eu fui primeiro ouvi o One, aí eu fui, tava lançando o Black Album, e aí rolava as músicas na MTV, né, e, cara, eu falei, meu, comecei a destrinchar, e não era tão fácil, né, lembrando que, pô, começo dos anos 90, cara, você não ia lá e abrir o YouTube pra ouvir os discos, ou tinha um Spotify pra você ir lá e destrinchar o disco, né. Pô, era difícil até ter acesso aos discos, né, tinha que comprar o disco, e não era qualquer loja, você não ia, na época, né, tinha lojas americanas, tinha o Mapping, tinha, né, alguns lugares até tinha, né, mas assim, mais específico, assim, Master of Puppets era mais difícil de achar, né, então, cara, pô, eu demorei até um pouco pra ouvir o Master of Puppets, mas quando eu ouvi, cara, pô, aquela introdução no violão da Battery, meu, entrando aquela porrada da Battery, e na sequência no Master of Puppets, cara, aquilo explodiu minha cabeça, né, até hoje eu ouço o disco e falo, cara, assim, pô, você fala, como os caras num terceiro disco fizeram um negócio desse, cara, é uma coisa absurda, sim, assim, e eu tenho até tatuado, né, uma curiosidade, eu tenho tatuado aquele riff do meio, né, do duetinho que o James faz com o Kirk, né, tenho tatuado isso como partitura no meu braço, cara, aquilo ali é lindo, cara. Então, putz, Legião só aqui, vamos lá, o Master of Puppets do Metallica.
Agora vamos pro nacional, hein? Artista ou banda nacional favorito?
Cara, artista não tem nem o que falar, né, cara? André, né, cara? Porra. André é um gênio, cara. André é um gênio. André, cara, não é porque eu faço o filme dele, não, mas ele é, cara, é o cara que meu, se o André fosse americano, se ele fosse alemão, cara, ele estaria num outro patamar. Fato. Entendeu? Ele estaria no outro patamar hoje, cara. Ele estaria em estádio, cara. Cara, assim, sem falar, eu falo, pô, eu tenho certeza que tem muita gente que talvez vai ouvir e vai falar, pô, esse cara tá viajando. Mas, cara, isso, os áudios, o bom que esses arquivos digitais, essas entrevistas, de repente eu tô falando com você aqui, isso aqui vai ficar pra sempre, né, cara? A gente nem vai estar mais nesse planeta, nem existe mais, mas nossa voz tá aqui gravando isso. Isso aí vai ser ouvido daqui um século, sei lá. Vão achar isso daqui e vão falar, pô, esse cara tinha razão 100 anos atrás. Cara, o André é um cara que não é reconhecido hoje, cara. Mas um dia o André vai ser reconhecido, cara. Um dia vão pegar a obra do André e vão falar, meu, como esse cara era muito absurdo. Cara, e ele, pra mim, ele é o Fred Mercury brasileiro, cara. Os caras, muita gente enaltece o Fred Mercury, lógico, não tô falando mal do Fred Mercury, pelo amor de Deus, o Fred Mercury é um gênio também. Mas, cara, a gente teve um gênio tão de tamanha qualidade como o Freddie Mercury no Brasil, só que não foi valorizado, cara. Um cara que tocava muito piano, que compunha absurdamente, que tinha uma cabeça de outro mundo para compor, né? O próprio Rafael Bittencourt ou qualquer pessoa que trabalhou com ele na composição fala isso, fala, cara, o André tinha umas ideias, que ele falava, não, vamos fazer isso aqui, agora vamos mudar para um, né, falando em campo harmônico aqui, fala, meu, cara, esse cara tá louco, entendeu, assim, e ele era, assim, fora da curva total, né, pensava, não era um cara que, eu comparo muito o cara muito criativo com o cara que é criativo, mas ele usa o conhecimento musical para fazer, o cara muito criativo, por exemplo, é o Pete Passarell, é um cara extremamente criativo, um cara que faz música a toda hora, entendeu, ele compõe um hit a toda hora, tanto que a grande maioria das músicas aí de sucesso do Capital Inicial é do Pete Passarell, né? Então, assim, ele faz muita música, né? O Pete Passarell é um cara muito criativo, mas não é um cara estudado musicalmente. Já o André é um cara criativo que teve ajuda da faculdade de música, do curso de composição e regência, da vivência musical que ele tinha, da inteligência que ele tinha para criar algo que ninguém nunca criou, entendeu? Sim. Então, assim, o André era um cara totalmente fora da curva e eu acho que ele só vai ser reconhecido quando nenhum de nós estivermos aqui, cara. É como foi a grande maioria dos compositores clássicos, né? Só foram valorizados depois que eles morreram e muitos anos depois, né?
Tomara que aconteça esse reconhecimento, viu?
Ah, vai, pode ter certeza.
E disco, disco nacional favorito?
Cara, Angels Cry, cara. Sem pensar duas vezes, cara. Tenho a capa do Angels Cry tatuada no meu braço. Capa em, meu, metade do meu antebraço inteiro é a capa do Angels Cry, cara. É o disco que assim, eu mais ouvi na minha vida, cara. Esse disco é uma obra de arte, cara. Isso aí devia ser patrimônio da humanidade, cara. É uma coisa absurda do ponto de vista de composição, ponto de vista de produção. Muita gente acha que a produção não é tão boa. Eu acho impecável, cara. Eu acho um disco impecável. Do começo ao fim, o repertório muito bem escolhido, né? A ordem das faixas, né? Hoje muita gente nem liga mais pra isso, né? O cara assiste, acaba ouvindo só um single, uma música aqui, ou música ali. Mas eu ouvi muito no contexto do álbum, né? Então eu ouvi o álbum na íntegra sempre. E, cara, o Angels Cry é um disco que, cara, nos anos 90, começo dos anos 90, você ouvia aquilo ali, tanto que o japonês, que é uma sociedade muito mais evoluída, né? Sociedade aí de muitos e muitos anos, né? Então os caras têm uma cabeça mais... O japonês é mais chato, né, cara? Eles é mais crítico, né? O japonês não gosta de qualquer coisa, né? Mas, meu, uma música feita de qualquer jeito, não vou citar aqui, não quero criar polêmicas, mas qualquer uma música qualquer aí, meu, o japonês não vai engolir, né? Porque não tem qualidade, porque o japonês, ele é chato, cara. Ele é um cara exigente. Então... ele quer um cara que toque bem, quer um instrumentista bom, um vocalista bom, um arranjo bem, muito bem composto. Cara, e quando o japonês ouviu o Angels Cry, obviamente que os caras piraram, né, cara? Os caras piraram naquilo, como qualquer pessoa que tivesse um mínimo bom gosto musical, que ouvisse aquele disco, por mais que não gostasse de heavy metal, né, que não fosse, ou rock, que seja, falar, meu, não, pera, isso é lindo, cara. Então, assim, eu tinha amigas minhas, amigos meus, que quando eu ouvi o Angels Cry, que não são fãs de heavy metal, que, cara, sei lá, chegava Wuthering Heights, ou chegava Stand Away, cara, essa música é linda, né? Essa música é linda. Então, assim, não tem como, né, qualquer pessoa que tem um bom ouvido não falar que aquele disco ali foi uma coisa, pra mim, foi revolucionário, cara, foi revolucionário. Acho que muita coisa que existe no heavy metal hoje em dia existe por causa desse disco. Esse disco aí formou muito músico, cara. Muito músico que hoje tem minha idade, ou até uma geração abaixo da minha, cara. Foi tocar um instrumento ou virou músico, hoje tem banda, hoje tá aí na batalha com banda aí. Foi porque ouviu esse disco e foi no show do Angra pra ouvir as músicas desse disco aí. E vai nos shows do Angra até hoje pedindo músicas desse disco. Então esse disco pra mim mudou a música no Brasil, assim, mudou o heavy metal, a música, e, meu, é a trilha sonora de uma geração que, como a minha, assim, que gostava de música pesada, né?
Muito bem. E você tem a lembrança do primeiro disco que você comprou, mesmo, com o seu dinheiro?
Cara, eu lembro, acho que lembro, cara. Deixa eu ver. Cara, eu acho que o primeiro disco que eu comprei, cara, foi o vinil da trilha sonora do Labirinto, cara. Daquele filme que o David Bowie canta.
Sim.
Eu adorava aquele disco e adorava as músicas daquele disco. Né? Eu não era, assim, lógico, antes eu tinha ganho muito disco do meu pai, né? Meu pai me dava muito disco. Ele sempre viu que eu gostava de música, né? Então meu pai me dava muito disco. Esse do Labirinto, eu acredito que foi lá nos anos 80, cara, tipo 80, sei lá, 87, talvez, 88, por aí, entendeu? E foi quando eu, sei lá, acho que eu ganhei um dinheiro na minha avó de Natal, e eu falei, vou comprar um disco, né? E aí era a época que eu ouvia muito esse Labirinto, cara. Pra você ter uma ideia, cara, tipo, eu sempre fui muito fã de música de trilha sonora de filme, né? Então pra você ter uma ideia, cara, eu tinha, minha avó também tinha me dado um rádio que ela trouxe do Paraguai, de fita, né, fita cassete, que, cara, ele, quando eu descobri uma função dele, que ele gravava não só a rádio, mas ele gravava o ambiente, se você falasse, ele gravava, cara, aquilo explodiu minha mente, porque o que eu fazia, cara, a maioria dos filmes que eu gostava até trilha sonora, cara, eu pegava o filme, alugava o filme, e botava o rádio, assim, pra gravar a música, cara, sabe? É, pra eu ter, né? Porque não era tão fácil se achar uma trilha sonora de filme, sabe? Era, imagina, se achar um disco do Metallica já era difícil. Imagina achar a trilha sonora, sei lá, do De Volta pro Futuro, do... Sei lá, então era muito difícil de achar. E eu gostava muito da trilha sonora dessa desse Labirinto, porque é um filme mais musical. E putz, aquelas músicas são maravilhosas, do David Bowie. E eu tinha aquilo gravado dessa forma tosca, cara. E eu ouvia a fitinha dessa forma tosca. E aí, quando eu consegui esse dinheiro e vou comprar um disco, e eu cheguei lá na loja de disco do interior, lá em Caçapava, que é a cidade onde minha avó morava, onde né, eu nasci e tudo mais, eu vi o disco do Labirinto lá, cara. Falei, nossa, cara, o disco do Labirinto. Aí eu perguntei pro cara quanto era exatamente o que eu tinha, cara. Aí eu comprei. Eu acredito que foi isso, cara. É a lembrança que eu tenho. Se eu comprei alguma coisa antes disso daí, cara, eu posso estar me enganando aqui.
Não marcou tanto.
Não marcou tanto. Essa marcou, cara, porque foi um dinheiro de Natal que minha avó não sabia o que me dar. Me deu em dinheiro, eu fui lá e comprei um disco. Eu tenho esse disco até hoje, cara. É maravilhoso, cara. Eu vira e mexe, eu pego pra escutar, cara, e, putz, aquilo é lindo, cara, lindo. Eu acho a trilha sonora daquele filme maravilhosa.
Boa, hein? Enfim.
É, exatamente.
E show? Primeiro show que você viu na vida? Pode ser com qualquer idade.
Então, eu assim, assisti alguns shows, cara, muito pela televisão, cara. Então eu não acredito, não, antes disso, né, antes desse que eu vou falar. Então eu não vou colocar isso como shows que eu vi na vida, porque, cara, eu era fascinado por música, cara. Eu assisti os Rock in Rio tudo na televisão, cara. Eu ficava a madrugada inteira assistindo. Meu pai fala que me xingava pra caramba, cara. Porque eu ficava assistindo, cara. E, pô, vai dormir, moleque, caralho. E eu ficava assistindo os Rock in Rio, ou depois os Hollywood Rock, né? Todos eu assistia. Então, mas o primeiro que eu tive a oportunidade de ir, cara, de ir pra assistir, foi o show que mudou a minha vida, que foi o Metallica em 93, cara. A turnê do Black Album, lá no Parque Antártica. Cara, eu costumo falar que existe o Anderson antes daquele show e o Anderson depois daquele show, cara. Sim, eu era um cara, antes do show, era um moleque nerd, que deixava ser zoado na escola, que não ligava, ficava bem retraído, era aquele cara que estudava, que sentava no canto, lá no fundo da escola, que, meu, não fazia nada, cara. Ficava ali, ouvindo meu Walkman o tempo todo, assim, meu bicho do mato total. O dia que eu fui nesse show, que eu vi aquela banda dando aquele gás, o James Hetfield cantando daquele jeito. Falei, meu, cara, ali eu me libertei, cara. Não, cara, eu vou tocar um instrumento, eu quero ser que nem esse cara, cara. Entendeu? Eu preciso disso, sabe? Ali me libertou total, cara. No outro dia, já na escola, já era uma outra pessoa, cara. Já vinha cara folgar comigo, eu já xingava o cara, ah, tomar no cu, não sei o quê, eu não sei se posso falar palavrão aqui. Mas já xingava o cara, meu, já peitava as pessoas, né? Aí fui fazer, meu, já fazia uma aula de instrumento ali, comecei a pegar mais pesado com o instrumento, fui fazer aula de contrabaixo, que era o que eu gostava, pra tocar heavy metal, comecei a tirar as músicas do Metallica e cara, aquilo mudou minha vida, total. E aí eu lembro que semanas depois, esse show apareceu na galeria do rock aqui em São Paulo, em VHS, pra comprar. Ah. Pirata. Os caras filmaram lá da arquibancada, sabe? Tipo, e eu assisti aquela fita, cara, o dia inteiro. Eu chegava da escola, eu fazia escola nessa época, ia lá no videocassete lá e botava play, cara. E assistia aquilo no repeat, cara, assim, relembrando. E eu falei, meu, hoje foi que me marcou, primeiro show que eu fui e me marcou, e não só por ter me marcado, mas, pô, foi a turnê do Black Album, né, cara, foi 3 horas de Metallica no Parque Antártica, com o Viper abrindo, que era, na época, a minha banda preferida, né, não existe, o Angra já existia, mas ninguém conhecia ainda, né, 93 ainda, não tinha nem saído o Angels Cry ainda, mas ali, naquela época, o Viper era a minha banda preferida, então o Viper abrindo, pô, cara, aquilo foi maravilhoso, cara. Foi o primeiro show da minha vida. Vai para abrir Nova Metallica lá no Parque Antártica, que marcou minha vida.
Ó, já tô entendendo que a próxima pergunta meio que tem uma resposta, ou não. Enfim, aí a gente volta nos favoritos aqui. Show internacional favorito?
Show, então, é isso aí, cara. Metallica, cara. E sem dúvida alguma, cara. Show do Metallica 93. Não tem nenhum assim, mudou a minha vida ou teve algum impacto assim como esse show, cara. Foi muito especial pra mim, cara. E pra muita gente, cara, que nem hoje nem é muito, nem é fã de Metallica, sabe? Assim, tão fã de Metallica.
Sim.
Fala, a galera fala desse show, fala, cara, foi o melhor show da minha vida aquilo lá. Aquilo foi incrível, cara. A banda tava no auge, cara. O Metallica tava no auge. Com o Jason no baixo. É, meu, cara, a banda tava muito no auge. Tava muito no sabe, querendo fazer a coisa e deslumbrado com aquele sucesso todo, né? Eu acho que depois, quando eles lançaram o Load, né? Que foi o disco que veio depois. Eu acho que ali eles já estavam mais estrelão, sabe? Já tava já mais... já estavam mais com a ideia do sucesso já na cabeça, né? Já, pô, agora eu já sou, né? Então... Eu já tenho. Aí começaram a ficar milionário. E aí acho que a coisa mudou. A coisa começou a ficar mais plástica, mais. Como se diz? Mais programada, né? Você viu os shows, era tudo meio programado. Eles faziam as mesmas coisas em todos os shows. Eu comecei a colecionar bootlegs do Metallica. Então você via que nas músicas tinha as movimentações dos caras, que eles faziam as mesmas movimentações em todos os shows. O cara não ia pra esquerda porque ele queria ir pra esquerda naquela hora. É porque aquilo foi combinado. Entendeu? Então, já era um negócio mais plástico, né, cara? Não era um negócio como eu vi lá, o Metallica lá no Parque Antártica, que os caras estavam com sangue nos olhos, cara. Não tinha nada combinado ali, cara. Era tudo, ah, eu tô tocando no estádio no Brasil, sabe? Tipo, então, aquilo, meu, cara, não teve igual, cara. Não teve igual.
E nacional?
Cara, nacional, foi show do Angra, show do Angra lá no antigo Palace, falecido Palace, que era um lugar maravilhoso para show aqui em São Paulo, na lançamento do Holy Land. Aquele show foi, cara, a banda tava no auge, cara. A banda tava no auge da composição, eles tinham entregue um álbum maravilhoso, que é o Holy Land, que é, se for falar, o segundo disco nacional que eu mais gosto seria o Holy Land. Né? Então, cara, eles estavam num estado de artístico e de entrega de show nível gringo, cara. Você olhava aquela banda no palco, você não falava que aquela banda era uma banda nacional, cara. Nada contra as bandas nacionais, mas ainda tava tudo muito engatinhando de produção, de show, de banda fazendo sua própria produção de show aqui no Brasil, né? Era muito, cara, muito, sabe, ninguém tinha ido pra um Palace, a banda de heavy metal, a não ser o Sepultura, né, que já era grande pra caramba, mas assim, tipo, banda de heavy metal, essas bandas que a gente via lá no Black Jack, vieram do Black Jack, tipo Viper, tipo próprio Angra, mas a gente via no Eroanta, né, cara, que era um esquema mais barzinho, né, mais esquema mais não tão com tanta produção. Agora, quando
underground,
você... exato, underground, totalmente underground. Agora, quando você vai ver um show do Angra, você vê aquela produção com percussionista, com luzes, a bateria do Ricardo era cromada, cara. Batia a luz, assim, um negócio lindo assim, no palco. Pô, aquele backdrop gigante com a Rosa dos Ventos. Meu, os caras, tudo com vestimento, o próprio André com vestimento ali do disco, ali da época do descobrimento do Brasil, né, cara? Puta, aquilo... Cara, explodiu minha cabeça. Falei, caramba, cara, a banda nacional fazendo isso, né? Então, aquele show marcou muito, cara. Foram 2 dias, inclusive. Fui nos 2 dias. E eu não consigo lembrar qual dos dois que foi o melhor. Mas, se a gente botar no contexto ali, o Angra, no Holy Land, acho que em 96, no Palace. Acho que foi, talvez, junho de 96, no Palace.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Aquela história assim, tipo, putz... Essa banda, cara, vem toda hora pro Brasil, vai, foda-se, eu vejo, e aí, da próxima vez, e do nada a banda acaba, por exemplo.
Não foi mais ou menos dessa forma, mas, assim, um show que eu me arrependo de não ter visto foi o Michael Jackson, cara, né, por quê? Cara, o Michael Jackson, olha só, cara, tem a ver até com o Metallica, meu pai trabalhava na época na Nestlé, né, e a Nestlé tinha um chocolate genérico chamado Rock, que era uma imitação do Bis, né, da Lacta. Então, o Rock patrocinava tudo, cara, patrocinou Metallica, patrocinava os Hollywood Rocks, patrocinou o show, inclusive o show do Michael Jackson e da Madonna, que vieram bem próximos, assim, naquele ano de 93, inclusive. Né? E o show do Metallica em 93, meu pai me arrumou os ingressos, né? Eu não comprei o ingresso. Ele me arrumou pra mim e pros meus amigos, porque tinha lá na Nestlé, tal, não sei o que, tinha um patrocínio, tal, não sei o que. E aí, quando anunciou o Michael Jackson, e aí meu pai pegou e falou assim, eu falei pro meu pai, pô, quero ir nesse show, quero ir nesse show. E eu fiquei nessa dependência do meu pai, né? E meu pai falou assim, não, pô, lógico, Metallica era lá na Nestlé, ninguém queria, né? Pô, show de metal, ninguém quer ir, né? Imagina, você nem sabe o que é metal, né? Mas Michael Jackson todo mundo queria, então tava mega disputado os ingressos que eles tinham lá de cortesia lá. Aí meu pai não quis ficar, entrar meio no embate. Daí ele falou, ah, fica aí, você já foi no Metallica, vai. Eu já arrumei pra você no Metallica, vai. Você já viu o show do Metallica, depois vem de novo, aí você vai, não sei o quê. E cara, eu não tinha esse viés de falar, não, porra, é o Michael Jackson. Pô, vou comprar então, entendeu? E até porque eu não, né, era moleque, né? Eu nem trabalhava na época. Dependia do meu pai também, pra ele me dar a grana pra eu poder comprar o ingresso, né? Você já tava me falando não ali do ingresso que ele poderia arrumar de graça. Imagina, oh, então me dá meu dinheiro pra comprar aí, entendeu? Então eu fiquei nesse embate aí e fiquei, realmente, vai, depois vem de novo, né? Aí meu pai arruma, né? A Rock patrocina tudo, então. E, putz, nunca mais veio, né, cara? Então, não sei, cara. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas, pô, você trocaria de ter ido no Metallica e ido no Michael Jackson? Pô, não sei, cara, porque foi o show que mudou minha vida, o Metallica,
pois
né?
É.
Mas o Michael Jackson, ao mesmo tempo, nunca mais veio. Eu poderia ter visto o Metallica depois, numa outra oportunidade, milhares de outras vezes. Eu já vi Metallica, banda internacional que eu mais vi na minha vida. Já vi mais de 30 vezes o Metallica. Então, cara, tipo, né? Agora o Michael Jackson ficou nessa, né? Eu nunca vi e, infelizmente, me arrependo muito de não ter feito um esforço, porque nunca mais veio, cara. A Madonna também, no mesmo esquema, eu falei, não vou. Veio na mesma época, então era mesmo, pra mim entrou no mesmo balaio do Michael Jackson, então não vou, da próxima vez. E a Madonna eu tive a oportunidade de ver, já acho que duas ou três vezes, mas o Michael, infelizmente, cara, é um dos artistas que eu mais admiro e eu não consegui ver ao vivo.
E tem algum que tá na sua lista ainda? Putz, esse eu não vi, mas eu preciso ver antes de morrer, assim.
Cara, olha, eu gostaria muito, assim, vou dar duas opções aqui, duas que não seriam completas, porque, né, o completo já morreu, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ver tudo, cara, que eu sempre quis ver, graças a Deus. Mas eu nunca vi o Van Halen, né? Eu tenho a oportunidade de ver o Sammy Hagar. Né? Eu prefiro, assim, as pessoas vão me matar, mas eu prefiro o Van Halen com o Sammy Hagar do que o David Lee Roth, né? O David Lee Roth eu vi o David Lee Roth, não vi o Van Halen, mas vi o David Lee Roth. O Sammy Hagar eu nunca vi, né? Então, falaria que eu acho que seria o mais próximo que eu chegaria do Van Halen que eu gosto, ver um show do Sammy Hagar. E também ver o Pink Floyd, cara. Mas mesmo assim também o Richard Wright também já faleceu, que é um dos caras mais importantes do Pink Floyd, na minha opinião, que é o tecladista, que também já faleceu. Então, assim, qualquer um dos dois que eu for ver, eu ia ficar muito feliz de ver se tivesse uma reunião do Pink Floyd, mesmo sem o Richard Wright, né? Ou um show do Sammy Hagar com o restante do Van Halen, com um guitarrista muito bom, sei lá. Eu acho que chegaria perto, né, do que eu gostaria de ver antes de morrer, cara. Porque, assim, por mais que eu tenha visto do lado do Pink Floyd o Roger Waters diversas vezes e vi a turnê inteira do David Gilmour pelo Brasil, né, eu fui em todos os shows, porque eu sou muito fã de Pink Floyd, não vi o Pink Floyd, né? E a mesma coisa, por mais que eu tenha assistido o David Lee Roth, eu não vi o Van Halen, principalmente com o Sammy Hagar, que eu gosto bastante. Mas eu pretendo, se eu tiver que escolher um dos dois, eu gostaria de ter, antes de morrer, assistir pelo menos o Sammy Hagar ao vivo. Que acho que foi o único artista internacional que eu nunca vi. Que eu gosto pra caramba, né?
Assim, eu gosto. Esse aí tá mais fácil, né?
Ah, espero, viu? Porque quase veio, bateu na trave, né?
Pois é.
Bateu na trave e a Covid não deixou que a gente visse ele, né?
Você consegue dizer, assim, nem sempre essa é uma pergunta fácil, tá? Por incrível que pareça, para algumas pessoas é até bem difícil e algumas pessoas até surpreendem quando dão essa resposta. aqui nos nossos entrevistados. Você consegue dizer qual que é o, na lata, assim, qual que é o teu gênero musical favorito?
Ah, rock, né, cara? Tipo, com todas as vertentes, né? Se for falar na vertente do rock, assim, eu gosto mais hoje, né? É, assim, vai mudando com a minha idade, né? Eu tô velho, né? Então, hoje, cara, hoje meu estilo preferido é mais um hard rock mais voltado para um AOR, né? Um hard rock mais melódico, não aquele hard rock de LA lá dos anos 80, mas um hard rock mais europeu hoje, né? Mais lá vindo lá da Suécia, essas bandas mais novas como Heat, como Eclipse, The Night Flight Orchestra, Nestor, Crazy Licks, Hardcore Superstar, são bandas que é o estilo que eu mais gosto hoje, cara. Mas, vou falar assim, geral rock, né? Rock, com certeza.
Muito bem. Cara, sobre teus hábitos de consumo de música, onde que você costuma ouvir música? É celular, computador, toca-disco, vitrola, tudo?
Em tudo, cara. Pra você ter uma ideia, assim, eu quando eu tô trabalhando, né, é muito mais fácil, né, você ouvir pelo Spotify, que você tem tudo lá. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu prefiro ouvir o disco, pegar o disco, né? Então, sempre, cara, eu sento pra trabalhar de manhã, eu abro meu armário, faço coleção de disco, até hoje compro disco, sim, hoje. Eu abro meu armário, pego, sei lá, uns 20 discos e ponho do meu lado e vou botando no aparelho de CD pra ouvir, né? Eu ouço o disco, aí às vezes, porra, essa música é legal, cara. Aí eu pego o disco, pego o encarte, dou uma olhadinha lá quem compôs, né? Quem é que tá tocando naquela faixa, de repente, se é um disco de coletânea, de participações, quem é que tá tocando naquela faixa ali, entendeu? Então, eu sou um cara old school pra isso, cara. Mas ouço, quando eu tô trabalhando, como te falei, assim, nesse esquema do aparelho de CD e convencional, no som mesmo, no carro o tempo todo, cara, meu, eu posso não ter ar-condicionado no carro, eu posso não ter vidro elétrico, eu posso não ter, sei lá, qualquer coisa, acessórios que a galera acha essencial para um carro, mas tem que ter um tocador de música ali que seja.
Toca alguma coisa.
E eu sou old school, cara, porque eu gosto de tocador de MP3, cara. Porque hoje você não acha mais para comprar de CD, né? E também eu não tenho mais... Eu tenho muita dó de levar meus... Eu sempre tive muita dó de levar meus discos pro carro, né? Então, eu ouço em MP3, né? Porque eu mesmo faço os meus MP3, né? Com uma qualidade melhor, tal, não sei o que, pra eu poder ouvir no carro. Então, eu tenho meus monte de pendrive no carro. Então, eu tô sempre assim, ó, pô, hoje eu quero ouvir tal coisa, eu já pego o pendrive que tem aquela coisa. E escuto, cara. Aí, pô, você tá na academia, você tá ouvindo no Spotify, né? Você tá ouvindo ali no celular, no Spotify. Então, cara, eu ouço de todas as maneiras que você possa imaginar, cara. É importante, assim, eu não fico um dia, não existe um dia da minha vida que eu não esteja escutando música, cara. Não existe isso. Isso não existe. Se eu tô tomando banho, eu tô ouvindo música, cara. Né? Se eu vou um pouco antes de dormir, eu escuto música. Né? Então... Música faz parte da minha vida, cara. Escuto música o tempo todo. De todas as maneiras possíveis.
Você falou que você ainda compra disco. Você compra com que frequência?
Cara, eu compro sempre, cara. Saiu... Por exemplo, agora, recentemente, eu comprei o novo do Bruce, né? Que acabou de sair. Então, saiu, eu compro. Agora vai sair... acho que vai sair um novo de quem que eu tinha visto. Agora eu esqueci, cara. Tem algum disco que tá pra sair aí. E eu vou comprar com certeza. Então eu compro. Aí às vezes quando eu perco um pouco assim o lançamento, e aí na hora que eu entro na loja já tem três lá que eu não comprei. Aí eu compro três no mês, assim, né? Mas eu tô pelo menos por mês, cara, comprando dois discos por mês. Isso, fato, cara. Eu compro muito disco no final do ano, cara, porque minha irmã mora no exterior e lá é muito mais barato e eu consigo achar discos que já estão fora de catálogo. Então eu compro muita coisa na Amazon, né, e pagam muito mais barato do que comprar um disco aqui no nosso Mercado Livre, aí que você vai pagar 200, 300 reais num disco que tá fora de catálogo, lá às vezes eu compro por $5. Então e assim, às vezes a prensagem até melhora, o cuidado de por ser um CD usado é muito maior, né, nas lojas lá da Amazon. Então eu quando minha irmã vem pra cá, ela traz muito disco pra mim. Então ela já sabe que quando ela vem no final do ano pra cá, ela vai trazer pelo menos uns 10, 15 discos pra mim. Eu compro dessa leva toda lá. Mas como assim? Quando vai sair nacional, por exemplo, do Bruce saiu nacional, né? Uma prensagem legal, tal, Digipack e tudo mais, eu comprei aqui mesmo, entendeu? Aí eu compro aqui mesmo. É, agora tem disco que nem sai, o próprio Metallica, né? Que é a banda que eu mais gosto, não saiu no Brasil. Sim. Então você vai comprar importado ou você vai pagar 200, eu vi por R$200 o do Metallica. Não, lá eu paguei $17, cara. Então eu compro lá, entendeu? E aí minha irmã me traz. Mas, cara, é lançamento de qualquer banda, cara, que eu gosto, das bandas que eu gosto, obviamente, eu tô comprando, cara, sempre, sempre.
CD ou vinil, ou ambos?
Não, cara, vinil, cara. Eu tinha bastante vinil, né? É, quando eu me mudei, uma das minhas mudanças é... Eu peguei esses vinil, levei pra casa da minha mãe, porque eu fiquei ainda sem ter o apartamento e tinha que levar minhas coisas, fiquei morando numa kitnet, e aí levei na minha mãe no interior, na casa, aí depois eu fui morar no apartamento, não fui buscar, e ficou um tempão lá. A maioria dos meus vinil, por incrível que pareça, com dor no coração que eu dou, eles deterioraram, cara, entendeu? Eu tinha muita coisa autografada, cara, porque eu trabalhei muito com imprensa musical, trabalhei muito no Estadão. Então, eu tinha muito contato com os artistas, né? E, cara, pô, tinha muito disco autografado que se perdeu, cara. Aí, isso foi porque meu irmão achou. Que meu irmão coleciona vinil. Ele foi lá na casa da minha mãe e falou, pô, tem uns vinil lá, tá descendo lá, posso pegar pra mim? Eu falei, putz, sério? Ele falou, sério, tem inclusive um monte lá que tem que jogar fora, cara, porque não dá pra usar mais. Aí, desceu. Então, ele levou alguns pra restaurou, e alguns que não deu nem pra restaurar, ele jogou fora. E ficou com ele, então ficou tudo com ele, cara. Então, assim, me dá até uma dor no coração, assim, porque eu olho o vinil, até fico, sinto uma saudade, mas eu falo, meu, cara, não vou começar uma coleção do zero de vinil, não. Até porque não tem onde colocar em casa, né? Já, putz, eu coleciono Blu-ray, DVD e CD, já tenho que ter um espaço, né? Imagina, vinil, eu não tenho nem toca-disco de vinil mais, né? E aí esses discos que meu irmão herdou meio de mim, assim, por caridade, para poder cuidar dos meus discos, cara, tô na casa dele, então quando eu vou lá na casa dele, no interior, ou vou lá no churrasco lá, eu pego os vinhos na mão assim, falo, pô, isso aqui, conquistei isso aqui de tal jeito, isso aqui, aí vejo os autógrafos e tudo mais, aí falo, cuida disso daqui, cara, por exemplo, eu tenho um In Rock do Deep Purple, fotografado por todo mundo, inclusive por John Lord, né, que não está mais entre nós, então, porra, imagina isso daí, quanto não vale lá no trato feito lá do History lá. Pô, né? É o Winrock da época, cara. De Winrock, se eu não me engano, de 72, 3, sei lá, quando o disco foi lançado. É a prensagem da época, cara. Então, pô, e tá autografado, cara. Que eu peguei o autógrafo. Eu peguei, é autêntico. Fui eu que peguei o autógrafo. Tem foto, inclusive, dos caras autografando. Então, porra, cara. Mas tá lá, cuidadinho lá. Mas eu não compro vinil mais, cara, não compro. Às vezes alguma outra pessoa que sabe das bandas que eu gosto, tá se desfazendo das coisas dele, ele fala, pô, eu trouxe um disco pra você aí, ó, esse eu não quis levar lá pro Sebo lá, né, esse eu quis dar pra você, porque é mega raro, tá, e me dá, os caras sabem que eu gosto de Halloween pra caramba, sabem que eu gosto de Metallica pra caramba, eles me dão, aí fica aqui guardado aqui num cantinho, só pra dizer que eu tenho, mas eu não consigo nem ouvir, cara, tem aqui só pra recordação, pela raridade.
Ó, pra encerrar esse primeiro bloco aqui, antes da gente entrar no momento Marília Gabriela da música.
Boa!
Qual que é uma coisa mais reflexiva, assim, qual que é o papel da música na tua vida?
Cara, a música é tudo, cara. Como eu falei, eu não fico um dia sem ouvir música, cara. Música é o remédio da alma, cara. Isso sem dúvida alguma, cara. Sem música... Não seria o que eu sou, cara, eu seria uma pessoa totalmente diferente, né, eu acho que música já me salvou de depressão, música já me salvou de panic attack, né, um ataque de pânico, né, já me salvou de você levantar e mandar seu chefe para aquele lugar, música já me, sabe, já fez eu mudar de ideia sobre muita coisa da minha vida, né, então o significado da música é tudo, cara, eu acho que, meu, o mundo já teria acabado sem música, cara, eu acho que o mundo sem música seria uma guerra total, cara, seria guerra, só destruição, entendeu? Eu acho que música salva esse planeta como muitas outras coisas também, né, não é só a música, mas é um dos elementos que salva, que faz as pessoas serem pessoas um pouco mais humanas nesse planeta tão maluco que a gente vive. Eu acho que é o resultado é a música. Inclusive, na semana passada eu vi uma entrevista do Daniel Matos, do irmão do André, que ele trabalha com música em hospitais e tudo mais. Ele falando lá no Amplifica, ele falando que, cara, uma pessoa que estava num coma, assim, já num estado terminal, uma pessoa com câncer, em coma já em estado terminal, e ele começou a tocar uma música do Roberto Carlos, que a filha da senhora falou, não, ela ama o Roberto, você pode tocar um Roberto Carlos? E aí ele tava tocando e ele via a mão da moça, tipo, da senhora, acompanhando, assim, bem fraquinho, mas acompanhando, ele falou, cara, ela tá me acompanhando. Aí começou a ficar mais intenso, aí ele começou a cantar e chorar, ele chorando, assim, porque ela tava ouvindo ele. Falou, eu tenho certeza que ela tava me ouvindo. Eu tinha certeza que ela tava me ouvindo. E aí ele chegou, terminou lá, né, a apresentação dele lá pra moça, foi atendendo outro lugar, e falou pra enfermeira, falou, meu, fica de olho nela, ela mexeu. Ela falou, não, eu sei que a gente às vezes quer, fica com dó da pessoa, fala, não, olha, ela tem salvação, olha, eu vi, a gente fica, mas são espasmos, né, desculpa, moça, eu sou formado em música, e cara, ela tava no ritmo da minha música, ela não tava tendo espasmos aleatórios, não. Ela tava no ritmo, quando a música acelerava, quando ficava mais lento, ela ia no ritmo da minha música. Eu não sou tonto. Eu falei assim, não sei o quê. Aí ele disse que, né, foi embora, assim, falou, pô, me sentindo um babaca, né. E daí ele voltou 2 dias depois, e a moça veio, a enfermeira, abraçou ele chorando, assim, desce lá no andar tal. Ela acordou.
Porra!
Então, assim, quem tiver a curiosidade de ver essa história, tem lá no Amplifica do Rafael Bittencourt, Daniel Matos. Cara, ela acordou. A música fez uma pessoa de um coma profundo, de uma pessoa que estava em câncer terminal, a pessoa acordar. Entendeu? Levantar do coma. Então, cara, música tem um poder que, né, é inexplicável. Na minha vida, cara, se eu tô aqui hoje falando com você, é porque existe música na minha vida e porque existe música na minha vida. É o meu alimento. Eu não consigo ficar sem música.
É isso aí. Cara, para a gente encerrar, a gente tem esse bloquinho final aí que eu vou soltar umas palavras ao Léo. E aí é bate-papo, bate-bola, jogo rápido, assim. Sem pensar muito o que vem na tua cabeça. Tá. Pode ser qualquer coisa relacionada à música, né? Ou seja, é um artista, uma banda, uma capa de disco, um álbum completo, uma música separada, sei lá, um show que você viu, alguma coisa assim.
Tá bom.
Vamos lá. Bate-bola. Vamos lá, começamos com Manhã.
Manhã, cara. Pô, muito tempo o meu despertador acordava com uma música do Mr. Big chamada Wake Up.
Boa. Boa. Prazer.
Prazer, cara. Whitesnake, Deeper Than Love.
Muito boa. Boa, boa. Guerra.
Holy Wars, cara. Pô, Megadeth tá aí na cidade. Tem show amanhã. Pô, guerra é Holy Wars, cara. Não tem nem que pensar.
Medo,
cara. Puta, qualquer música do Merciful Fate. Ou do King Diamond. Medo.
Boa. Morte.
Morte, cara. Qualquer banda de black metal, death metal. É o som do apocalipse, cara. É o som da morte, cara. Eu escuto aquelas bandas e falo, meu, parece que a pessoa tá morrendo, cara. Então, acho que qualquer música do, assim, de black metal, assim.
Saudade.
Qualquer música do Gotthard, cara. Uma banda que marcou uma época muito legal da minha vida, que quando eu ouço, eu sinto muita saudade de tudo que eu vivi ali.
Amizade.
Meu, qualquer música do Metallica. Eu lembro muito dos meus amigos, dessa época que eu contei pra vocês aí do,
sim,
do show, né? Eu fui com meus dois melhores amigos no show do Metallica. Então, eu lembro da gente, meu, putz, a gente botava no quarto, assim, os discos do Metallica, tava lá batendo cabeça, assim, tipo, que nem dois, três retardados, assim, mas, cara, tipo, meu, lembra muito, amizade, assim, meus amigos assim, abraçados e a gente cantando junto, como se não houvesse amanhã.
Infância, mais pra trás então agora.
Infância, cara, qualquer música do RPM, cara. RPM me introduziu no rock, né? Foi assim, o Guns N' Roses foi na música mais pesada, mas o rock foi introduzido pelo RPM, então me lembra muito a minha infância, quando eu morava na Bahia, meu pai viajava muito por trabalhar na Nestlé, então a gente mudava muito de estados e cidades, então eu morava na Bahia, aquele universo do axé, né, dessas músicas que hoje representa Ivete Sangalo, as bandas todas aí que tocam axé, né? Na época era o Chiclete com Banana, Banda Mel e tal, e isso lá na Bahia era só isso, cara. E eu tive a sorte da faxineira que trabalhava em casa de gostar de RPM. Então ela ia com o vinil, na vitrolinha dela, ela botava lá e fazia a faxina escutando RPM. Então, cara, eu era criança, cara. 86, que foi quando esse disco aí tava fazendo sucesso, que foi essa época que eu morei na Bahia, eu tinha 8 anos, cara. Então, era o som da minha infância, cara. RPM foi o som da minha infância, cara. Enquanto todo mundo lá fora tava ouvindo as músicas da Bahia lá, os axé, né? E eu tava ouvindo o RPM dentro da minha casa, cara. Então, acho que essa minha faxineira, acho que, meu, contribuiu muito pro meu gosto musical. Então, qualquer música, eu ouço aquele tecladinho da Revoluções por Minuto, né? Tan, 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 tan. Cara, é a minha infância, cara. Total.
Alegria.
Alegria, cara. Alegria, pô. A One Out do Halloween, cara. Pô, ou várias músicas do Halloween, cara. Quando eu tô triste, eu ponho o Halloween, cara. Eu fico feliz na hora, cara.
Entendo totalmente. E aí, pra encerrar, tem umas livres associações que a gente gosta de fazer aqui com música, de tá. Música com cores.
Tá.
A gente sempre foge do preto e do branco, né? Pra não, as pessoas não pensarem no Black Album ou então no White Album dos Beatles.
Uhum.
Mas a gente começa aqui com vermelho.
Vermelho? Pô, Raining Blood do Slayer. É uma música que toca, você vê tudo vermelho, né, cara? Tipo, acho que até pelos shows também, quando eles tocavam, ficava tudo vermelho o palco. E, cara, é Blood Everywhere. Raining Blood.
Amarelo.
Puta, amarelo, cara. Pô, Yellow lá do Coldplay, cara. A música mais com cor que existe é essa Yellow, cara. Eu acho que, putz, ela é totalmente Yellow, totalmente. Eu escuto ela e falo, meu, essa música é uma música que tem cor amarela. Sempre falei isso. E eu não gosto tanto de Coldplay, não, cara, mas é totalmente amarela.
Azul.
Azul, cara. Cara, azul. Qualquer uma do Pink Floyd, cara. Eu imaginaria que falar uma pra você aqui, eu falaria que a High Hopes do Pink Floyd, que, cara, às vezes que eu ouço, eu fecho os olhos, eu só vejo céu azul, assim, sabe? Se estivesse voando, sabe? Então, assim, é uma música muito azul pra mim. É High Hopes do Pink Floyd.
E, pra gente encerrar, nem preto, nem branco, mas cinza.
Putz, cinza, cara, qualquer música dos Beatles, cara, que lembre Londres, cara, pô, assim, aquela coisa cinzentada, né, assim, Londres, Beatles, principalmente Beatles dos últimos discos, sabe, do Revolver, até do Abbey Road, eu acho que são músicas que têm uma cor muito, muito cinza, cara, é a cor de Londres, cara, assim, me sinto, quando eu ouço, me sinto em Londres, cara, me sinto totalmente em Londres, e Londres pra mim, eu nunca tive em Londres, cara, mas Londres me dá uma sensação de cinza, cara.
Meio cinza.
Meio muito cinza, exatamente. Se eu fosse fazer um vídeo, um filme, ou alguma coisa que fosse retratar alguma coisa britânica, né, cara, assim, cara, eu ia usar muito cinza, cara, pra dar esse aspecto, né, cinzento, não que seja uma coisa um grey muito triste, ou uma coisa mais sem cor, mas que eu acho que é a elegância do britânico, acaba ficando um negócio muito elegante. Eu gosto muito de ouvir Beatles, essas músicas do Beatles, assistindo filme PB, sabe, PB de arte, sabe, ou imagens em PB, cara, mais puxado pro acinzentado. Então me lembra muito, 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 assim, Beatles, essas músicas, My Something, sei lá, qual mais que eu posso citar aqui, que lembre muito isso, Let It Be, sabe? São músicas, assim, que, cara, é muito Londres, cara, muito... Se eu estiver em Londres, acho que é a trilha sonora que eu vou botar no meu iPod, iPod é das antigas, mas no meu Spotify para ouvir.
Muito bem. Chegamos ao final aqui. Anderson, queria te agradecer demais por esse papo. É sempre um tesão falar de música.
Sim, sempre.
Queria te pedir, obviamente, para fazer o teu jabá, né? Ou seja, onde as pessoas te encontram, para, sei lá, para te seguir nas redes sociais, o projeto, evidentemente, onde elas te ouvem, elas te veem, né? Porque, no fim das contas, tem o teu trabalho para assistir também.
Claro. Meu Instagram pessoal, né, quem quiser me seguir aí, arroba Anderson Bellini, 2 L's e 2 I's no final, porque já existia um Bellini com um I só, eu adicionei um I a mais, então Anderson Bellini com 2 L's e um I a mais no final, Bellini I. Bom, sigam aí também, por favor, o Instagram do documentário, que é o arroba André Matos Doc. Né, com doc documentário, né, documentário, então André Matos com T só, doc com C mudo, esse mesmo arroba aí, André Matos Doc, você acha a gente tanto no Instagram, quanto no YouTube, no nosso canal lá do YouTube, a gente tem bastante vídeo, temos um clube de membros, que a gente coloca shows completos, de todas as fases do André, a gente põe cenas deletadas do filme, a gente faz live exclusiva, então assim, para o pessoal que ajuda a gente, né, nessa produção desse DVD, desse filme, né, desses 3 filmes aí, então a gente tem esse canal lá no YouTube também, que se você botar lá no YouTube André Matos Doc, você vai nos achar, também no Facebook e no X, né, que agora o Twitter, agora é o X. Então, todos vocês acham a gente e é onde a gente dá as nossas novidades em primeira mão. Até antes de mandar para a imprensa, a gente avisa os nossos fãs, né, as pessoas que nos contribuem com o filme em primeira mão. Então, se você quer ter notícias sobre o filme, sobre o André Matos, sobre qualquer coisa relacionada ao universo André Matos, lá no nosso, nessas nossas redes sociais. E, como eu falei, aí deixei o meu pessoal também, quem quiser... me seguir, é um prazer, eu faço umas lives às vezes de madrugada, quando eu tô dirigindo, né, gosto muito de falar, falo muito sobre música, é um prazer enorme estar nesse podcast, que é um podcast que se fala de música, não só no meu filme, né, mas tô falando aqui de música, então, às vezes de madrugada eu entro, se eu fui pra algum lugar e volto de madrugada no carro pra não voltar sozinho, não conversando com ninguém, eu ligo uma live lá e a gente fica falando sobre algum disco que acabou de sair, ou algum acontecimento, um show, ou algum membro que saiu da banda tal. Então, a gente sempre tá falando de música. Eu adoro falar de música. Então, podem me seguir lá também. E se você tá curioso para assistir os filmes estão disponíveis em todas as plataformas de aluguel online aí, que é da Google, né? Da Google Play, tanto no YouTube Filmes, nesses serviços da TV por assinatura, como Now, Claro, TV Mais, Vivo Plus, todos esses têm o filme, é só você procurar lá André Matos, Maestro do Rock, o André Matos Doc, documentário André Matos, você vai achar o filme lá para aluguel. Se eu não me engano, a grande maioria aluga por, a pessoa deve pensar, né, isso é mó caro, né? Não, meu, é R$3,90 o aluguel do filme, R$3,90. Então é mais barato do que você tomar um café. Então,
sim.
E os filmes estão lá, disponíveis os dois, né, os dois primeiros que a gente lançou, estão lá disponíveis para o seu lugar pelo mesmo valor. Aí, né, se você quiser comprar, acho que é um pouquinho mais caro, aí você pode assistir quando você quiser. E fazendo isso, você está apoiando o cinema nacional independente, né, porque é totalmente independente, e ajuda a gente a fazer o terceiro aí para fechar com chave de ouro. E espero ver todo mundo aí nas exibições do terceiro filme, que vão ser o ano que vem. A gente avisa aqui para vocês quando for ter essa exibição. E queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui participando dessa ideia super inusitada. Gostei bastante de participar aqui do podcast, pô, falar de música e falar dessa forma ainda sobre música, né, dos meus gostos pessoais aqui e tudo mais, até que eu não choquei tanto assim. Mas, pô, obrigado aí, Thiago, pelo convite, fiquei muito feliz e espero que as pessoas tenham gostado.
Tamo junto, e até o terceiro episódio.
Até o terceiro episódio, claro.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!